Bom dia, irmãos. Vamos, sem demora, já abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8. Fazer a leitura dos versos 5 até 11. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus entre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Vamos orar mais uma vez. Pai, pedimos que a tua palavra alcance o nosso coração e produza todo o fruto e propósito e o resultado conforme o teu querer, conforme a tua boa vontade, Senhor. Abre o nosso coração, nos fortalece com as tuas palavras, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a intenção do apóstolo Paulo neste capítulo 8 de Romanos é a de estabelecer, a de vindicar, a de firmar toda essa certeza e essa segurança que nós temos na obra de Cristo. Na obra de Cristo realizada em nosso favor, em nosso benefício, e aquilo que está exposto aqui no verso 1, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. O apóstolo quer marcar isso, a certeza que nós temos em Cristo. Ele já vem trazendo e trabalhando nesse tema desde o capítulo 5, aí ele abriu um pouco, teve dois capítulos, poderíamos dizer parentéticos, capítulos 6 e 7, mas agora ele volta a falar sobre a segurança que nós temos na obra da graça, a certeza que nós podemos já ter em Cristo Jesus hoje, no presente, nessa obra perfeita realizada por Cristo na cruz, no Calvário, em nosso favor. É aí então que nós temos essa segurança, por causa do Evangelho da Graça. O Evangelho da Cruz, aquilo que no verso 2 Paulo vai chamar de a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. É esse o Evangelho da Graça. Ele nos traz segurança. Ele nos reconcilia com Deus. Ele é poderoso, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, e Ele nos traz segurança de que Deus vai completar a sua obra já iniciada na vida dos seus filhos. Isso a lei não pode fazer. Verso 3, né? A lei não poderia trazer essa segurança, não poderia trazer essa reconciliação, nos dar certezas, nos dar garantias. Mas o Evangelho traz, o Evangelho dá, o Evangelho de Cristo Jesus, Ele é poderoso e Ele nos assegura, Ele é fiel, Ele é poderoso, esse Evangelho que diz respeito ao Filho, o Senhor, nos garante tão grande salvação e que Ele há de completá-la até o dia de Cristo. Esse Evangelho glorioso, no verso 4, Ele também muda, então, a nossa relação com a lei de Deus. Agora nós podemos andar em santidade. O preceito da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E, a partir do verso 5, o apóstolo, então, ele vai começar a pintar um quadro, vai começar a descrever esses que andam segundo a carne e os que andam segundo o Espírito. Ele vai contrastar esses dois, né? Vai apresentar esses dois tipos de pessoas, né? E o título da mensagem desta manhã é dois tipos de pessoas. Os que andam segundo a carne e os que andam segundo o Espírito. Os que andam segundo o Espírito são os cristãos, os crentes em Cristo Jesus. E os que andam segundo a carne são os incrédulos, aqueles que não receberam ainda o Evangelho de Deus. Então vejam, é assim que Paulo vai dividir a humanidade, os do Espírito e os da carne. E não há outras, uma outra categoria aqui em vista pelo apóstolo. Ou você está em Cristo ou não está. Só há dois caminhos. Caminho da luz, caminho das trevas. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo da graça. É isso que Paulo vem trazer aqui. Paulo não está falando sobre dois tipos de crentes. Não existe o crente espiritual e o crente carnal. Não é disso que se trata. Todo crente é espiritual. Todo crente tem um espírito. Todo crente, ele vive nessa nova condição espiritual. E usufrui dos benefícios do Evangelho da Graça. Ele vai começar então no verso 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam nas coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. E nos versos 5 e 6, então, nós temos esse primeiro contraste. E começando pelos da carne. Quem são esses da carne? Quem é esse tipo de pessoas, né? Esses são aqueles que ainda estão subordinados, que ainda estão sob o domínio e a autoridade do pecado, a autoridade de Satanás. São aqueles que ainda não são governados por Cristo, são aqueles que vivem uma vida sem a influência do Espírito Santo. São aqueles que ainda estão vivendo uma vida alheia a Deus, vivendo como se Deus não existisse. São ímpios, não alcançados, não regenerados. E Paulo descreve ele trazendo algumas características. Esses, segundo a carne. Primeira, eles se inclinam para a carne. Verso 5, né? Se inclinam para a carne. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Eles pendem para a carne. A sua natureza, né, todo o seu ser, ele vive nesta realidade da carne, de uma vida distante, afastada dos caminhos de Deus, que não conhece o caminho da graça, porque não foram regenerados ainda. Né, eles se inclinam, a ideia de um galho, né, você puxa ali um galho, enverga ele, de repente você solta o galho, vai apanhar ali umas pitangas, puxa o galho para pegar as pitangas, e quando você solta, para onde vai o galho? Ele se volta, ele se inclina, ele se direciona, né? Ele retoma a sua posição, né? A direção para o qual aquele galho está inclinado, para qual ele está pendendo, né? E assim são os que são os da carne. Eles vivem, eles são inclinados para esse caminho que é contrário à glória de Deus. Eles cogitam as coisas da carne, eles pensam nas coisas da carne. O seu coração está posto nisso, eles amam isso, e é só isso que eles têm. Né? É claro que aqui não está dizendo que os da carne são aqueles, apenas aqueles que pecam à vontade, que vivem deliberadamente do pecado, cometem crimes, adultérios, homicídios, né? Vivem na bebedeira, vivem numa vida publicamente, escandalosamente, né? Testemunhando que não são do Senhor. Não. Nem sempre os da carne, irmãos, são pessoas que pecam publicamente. Muitos que estão vivendo segundo a inclinação da carne, às vezes buscam uma moral elevada, ter uma boa reputação, buscam e até estudar espiritualidade, são buscam religiosidade, ter uma vida religiosa de algum modo, muitos são cristãos, cristãos nominais, estão nesta categoria, cristãos que apenas professam, mas não são verdadeiramente regenerados, muitas vezes membros de igreja, muitas vezes até pastores, estão nessa categoria. O coração dele está voltado para as coisas da carne. A vida dele não está sob a influência, sob o domínio, sob o governo, sob o senhorio de Cristo, pois ainda são escravos do pecado e das trevas. E isso é o aspecto dramático da coisa. Paulo vai dizer que esses da carne estão sob essa condição de morte. O pendor da carne, verso 6, dá para a morte. Essa inclinação da carne dá para a morte. Morte aqui, morte espiritual, está falando sobre morte espiritual. Eles estão fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos. A alma deles ainda está embrutecida, está endurecida. Eles não ouvem a voz de Deus, eles não reagem às coisas espirituais. Eles estão cegados pelo Deus desse século, para que não lhes resplandeça a luz do entendimento da glória de Cristo. Essas pessoas espiritualmente mortas apenas vivem na esfera da temporalidade do presente. Eles, claro, trabalham, têm o seu lazer, fazem suas viagens, né? Vivem a vida aí, mas nada além disso. Às vezes eles falam das coisas religiosas, sim. Pode falar das coisas religiosas, às vezes falam e pensam, leem livros a respeito de Deus, às vezes até leem a Bíblia, estão interessados em algumas coisas do cristianismo, por exemplo, até porque todos, não existem ateus, né, irmãos? Todos sabem da existência de Deus e de alguma forma sabem que estão em falta com esse Deus, né? Romanos capítulo 1. Mas eles vivem tudo isso sem a influência do Espírito. Eles apenas vivem a vida como ela é, o seu lazer, o seu trabalho, a sua vida não redunda em glória a Deus. Tudo isso tem um fim em si mesmo. Eles vivem apenas a materialidade, essa realidade sensível, palpável, visível. E a vida dessas pessoas pode ser resumida a uma bolha vazia no mar do nada. O autor de Eclesiastes, ele destrincha essa temática, dizendo que vivem na vaidade, vivem correndo atrás do vento e não tem perspectiva nenhuma além do sol. Essa é a vida daqueles que estão na carne. E ainda muitas vezes pode acontecer de estarem no ambiente evangélico, cristão, ouvindo a pregação. Ah, mas da coceira. Palavras soltas que não tem nexo, a cruz continua sendo uma loucura, não há entendimento. Como Paulo chegando lá no Areópago, em Atenas, Atos 17, aí chega lá, e aqueles filósofos querendo escutar algum conhecimento novo, uma nova filosofia, aí alguma coisa, e Paulo expõe o Evangelho. Tem um sino aí, né? E chegando, expondo o Evangelho, de repente, no final, alguns começam a zombar de Paulo. Que história é essa? Que Deus desconhecido é esse? Escarnecem de Paulo. E outros batem no ombro de Paulo e dizem, olha, numa outra oportunidade, nós vamos te ouvir a respeito dessas coisas. Né? É muito interessante, mas próxima oportunidade, a gente vai ouvir você com essa filosofia. Esses ainda foram os mais sensíveis, né? Não conseguem entender, irmãos. Morte espiritual. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, por quê? São loucura, não podem entendê-las, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Os da carne vivem nessa situação, nessa condição de morte espiritual. Verso 7. O pendor da carne é inimizade contra Deus. Os da carne estão inimizade contra Deus, são inimigos. inimigos de Deus, não são amigos. Deus é contra eles. A ira de Deus está contra eles por causa dos seus pecados. Eles são inimigos de Deus, estão debaixo da ira de Deus. Não estão sujeitos, quarta característica desses da carne, não estão sujeitos à lei de Deus. São inimigos de Deus, mas também são inimigos da sua lei, dos seus caminhos, da sua vontade, inimigos do Evangelho, inimigos da lei de Deus, não podem se sujeitar a ela. Muitos desses que estão neste cenário, estão aí até vivendo num ambiente religioso, porém sem terem sido regenerados, eles vão ter muitos caminhos para fugir da lei de Deus, até porque a lei de Deus vai trazer desconforto, porque condena os seus pecados. Eles vão dizer, não, a lei de Deus aí tem, né, a Bíblia foi escrita por homens, tem os seus erros, né, a gente não pode levar a sério todas as coisas, são verdades relativas, né, isso aqui é verdade para você, mas não é verdade para o outro. Formas de não se sujeitar à lei de Deus. Formas de não se submeter à lei de Deus, até porque eles odeiam a Deus e é óbvio que não vão querer se sujeitar à lei de Deus. Não tem prazer na lei de Deus. Eles não amam essa lei de Deus. Preferem viver a vida daquilo que eles chamam de liberdade, né? Liberdade. Não vão me sujeitar à lei de Deus, eu vou viver a liberdade. E não sabem que essa liberdade que afirmam estar vivendo, estar desfrutando, nada mais é do que a escravidão do pecado. E no fundo não tem a liberdade para escapar dessa escravidão. É diferente do cristão, né? Porque o cristão ele pode não pecar. Ele tem poder espiritual para isso. O Espírito Santo habita no coração deles. Eles podem não pecar. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade para dizer não. Mas o homem natural anda segundo a carne, e ele não é capaz de dizer não para o pecado. Ele está vivendo essa escravidão, vivendo essa vida sem a influência do Espírito. Não estão sujeitos à lei de Deus, e nem mesmo podem estar. No verso finalzinho ali, nem mesmo pode estar. O apóstolo Paulo ainda afirma, né? Por que que eles não podem se sujeitar à lei de Deus? Porque eles estão segundo a carne, a mente deles é segundo a carne, e eles não conseguem se sujeitar à lei de Deus por si mesmos. Eles não têm força espiritual para isso. Eles estão mortos espiritualmente nessa condição de morte. E isso, sujeitar à lei de Deus e sujeitar da maneira agradável a Deus é pelo Espírito. Eles não podem fazer isso por si mesmos. Não têm a força, não têm força em si, porque é Deus em que opera em nós o seu querer e realizar. O segundo a carne não tem poder para escapar de sua própria condição de escravidão do pecado. E no verso 8, eles não podem agradar a Deus. Não é a conclusão lógica de tudo isso. Não se sujeita à lei de Deus, está na condição de morte, vivendo no seu, a sua inclinação, cogitando das coisas da carne, cogitando do pecado, cogitando daquilo que não há. Não é segundo a vontade de Deus, essa é a conclusão lógica. Não podem agradar a Deus, até porque ninguém pode agradar a Deus, senão por meio de Cristo Jesus. É por isso que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vê o Pai senão por Cristo. Pouco importa a religião, somente por Cristo você pode agradar a Deus, porque Deus só se agrada do Filho. E no Filho, e em Cristo, nós podemos ser agradáveis a Deus. Deus tem prazer em nós, mas sem Cristo, sem qualquer chance de agradar a Deus. Esse é o quadro daqueles que vivem segundo a carne. Mas os que vivem segundo o Espírito, verso 5, eles cogitam, eles se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Eles se inclinam para a vida do Espírito. Eles estão sob a autoridade, sob o domínio, sob esse novo reino. Pense nisso, essa inclinação para o Espírito, essa sujeição, como sendo uma escravidão, uma subordinação, uma sujeição. Ele nos libertou de um cenário de uma posição, né, de uma escravidão, de um regime, e nos transportou para um outro regime, em Cristo. O reino da graça, nós estamos sob esse novo regime, sob a autoridade do Espírito, sob o governo de Cristo. Eles se inclinam para o Espírito. É uma esfera dominada pelo Espírito. Espírito com letra maiúscula aqui, nos versos 5 e 6, é uma referência ao Espírito Santo, né? Terceira pessoa da Trindade. E esses, então, eles pendem para isso. Cogitam das coisas espirituais. Por quê? Eles amam isso. Eles buscam isso. Eles pensam nas coisas do alto. Eles querem cada dia mais e mais agradarem a Deus. Eles querem cada vez mais as coisas do alto, né? Vivendo na vontade de Deus. Falando sobre as coisas de Deus. A boca deles é cheia de salmos. Eles falam do Evangelho com alegria. Eles têm agora o seu coração, a sua vida e a sua natureza pendendo para as coisas do Espírito, né? E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que para ser crente tem que falar o tempo todo o versículo bíblico, falando, recitando o versículo bíblico. Não, o cristão é diferente, diferentemente dos ímpios que trabalham, viajam e se alegram, comem e bebem, o cristão também, mas ele sabe que existe algo além disso, existe um propósito superior. Eles veem essas coisas como uma graça comum de Deus, que também concede àqueles que não conhecem o Evangelho, os que andam segundo a carne, mas para o cristão isso tem um propósito, isso redunda em glória a Deus. Ele se alegra em Deus, ele vai para aquela picanha, dando glória a Deus, celebrando isso como bênção de Deus, sabe que é a boa mão de Deus que tem conduzido a sua vida, e até mesmo nas tribulações, eles sabem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A vida não é apenas aquilo que você vê, sente, aquilo que está diante dos olhos, você sabe que existe uma mão invisível de Deus. Eles buscam as coisas do alto, eles celebram as coisas do alto. E muita gente que está, às vezes, recitando muito versículo bíblico, um atrás do outro, muitas vezes, ainda está vivendo a vida da carne, irmãos. É, pode acontecer. Muitas vezes, vivendo uma vida sem Deus, com muitos versículos de cor. E quando a gente pensa nos maiores opositores de Jesus no Novo Testamento, quem eram? Aqueles que mais tinham versículos memorizados, aqueles que mais sabiam de teologia, doutrina e assuntos religiosos, os fariseus, opositores, que buscaram e conseguiram entregar Jesus para a morte. Mas a diferença do cristão para essas pessoas é que o cristão, até mesmo quando vai para as Escrituras, vai buscar conhecer o Evangelho, vai estudar as Escrituras, ele não precisa ficar falando o tempo todo as Escrituras, mas o verdadeiro cristão sabe que ali ele vai aprender a conhecer e amar o Senhor. O descrente pode citar a Bíblia muitas vezes, mas o crente, aquele que anda segundo o Espírito, ele vai citar do Evangelho, ele vai citar a Bíblia, porque ele vai se deliciar nela, ele vai meditar nas Escrituras, ele vai contemplar o Senhor na sua palavra, porque ele ama o Senhor, ele quer conhecer ao Senhor por meio das Escrituras. Essa é a diferença, né? Mas o crente, ele, em terceiro lugar, os que andam segundo o Espírito, eles estão sob a condição da vida. Verso 6. O pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida. O crente tem a vida eterna, tem a vida espiritual, o crente está vivo. Paulo está falando isso o tempo todo nesta epístola, ele começou lá atrás, né? Assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para justificação que dá vida. sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, andemos nós em novidade de vida. Considerai-vos mortos pelo pecado, mas vivos para Deus. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo vosso fruto para a santificação e, por fim, vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Vida, vida, vida. Os que se inclinam para o Espírito cogitam as coisas do Espírito. Os que se inclinam para o Espírito estão sob a condição da vida de Deus. A lei do Espírito da vida, Romanos 8:2, é o Evangelho. Eles vivem a vida, eles celebram a vida. No futuro, celebrarão a vida eterna? Não, hoje, aqui e agora, eles desfrutam da vida de Deus. Eles desfrutam do Evangelho de Deus. Rios de água viva brotam do seu interior, como Jesus disse para aquela samaritana: se conheceres o dom de Deus e quem te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, ele te daria água viva. Do seu interior fluiriam rios de água viva. Nós temos a vida eterna, irmãos, e essa vida prometida não é para o futuro. Nós já temos em Cristo Jesus pelo Espírito, uma vez que recebemos pela fé o Evangelho da graça de Deus. Os que andam no Espírito possuem vida e paz. Vida e paz. Não é apenas vida, é vida e paz. Paulo acrescenta paz, ou vida de paz, né? Não é apenas vida em contraposição à morte, mas Paulo ainda acrescenta a paz de Deus. A paz de Deus. Essa paz gloriosa por termos sido reconciliados com Deus, né? E paz é muito importante para o apóstolo Paulo, esse termo, a verdade que vem através desse termo. Quando Paulo pensa em justificação pela fé, o que, que vem à mente dele? Primeira palavra, Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé temos... Ele cita muitas bênçãos ali no capítulo 5, mas a primeira que vem à mente é paz. Paz com Deus. Fomos reconciliados com Deus. E preste atenção nas epístolas de Paulo, né? Dos apóstolos, qual é a saudação peculiar, típica deles? Graça e paz, porque a paz é fruto da graça. Só tem paz quem tem graça, quem recebe a graça tem paz, graça e paz, né? Só o crente, só o nascido do Espírito pode ter a paz de Deus. Nos versos 5 e 6, Paulo faz um contraste, irmãos. Fica muito claro. Os que se inclinam para a carne, os que se inclinam para o Espírito. O pendor da carne, mas o pendor do Espírito. O contraste ali é bem marcado, está feito. Mas nos versos 7 e 8, quando Paulo vai descrevendo ali, fazendo a descrição do segundo a carne, aqueles que andam segundo a carne, ele descreve no verso 7, descreve no verso 8. Mas ele não faz aqui nenhum contraste. Aí você pensa, tá, e o verso 9 não é um contraste? Não, o verso 9 é uma aplicação daquilo que ele acabou de dizer. Ele vai desenvolver o tema numa outra direção. Mas nos versos 7 e 8, Paulo não faz o que fez no verso 5 e 6. Que era um contraste, uma comparação. A vida no Espírito é assim, mas na carne é assim. A vida na carne é assim, mas o Espírito é assim. Essa ideia de oposição, essa ideia de essa comparação, né? Essa ideia adversativa aqui. Por que ele não faz isso? Ele só descreve os da carne aqui, inimizade, não estão sujeitos à lei de Deus, não podem agradar a Deus. Mas cadê o mais? Está faltando mais um porém, um entretanto. Cadê a oposição para combater essa descrição e se referir aos do Espírito? Aí, tentando entender esses versos 7 e 8, por que que Paulo não fez o contraste? Eu li umas palavras do irmão Lloyd Jones, e ele diz assim, isso satisfez meu coração, ele diz assim, olha, Paulo não fez contraste aqui nos versos 7 e 8, não fez essa contraposição, que era o natural, né? Tem um fluxo natural. ele não fez esse contraste? Porque no final do verso 6, quando ele menciona paz, somente esta palavra, paz, o contraste dos versos 7 e 8 acabam se tornando desnecessários. Porque a paz do finalzinho do verso 6, ela é suficiente em si, ela é completa. Então não precisa fazer contraste nenhum, porque tudo que se contrapõe aos versos 7 e 8, a gente encontra no finalzinho do verso 6, pelo termo paz. Paz, inimizade contra Deus. Os da carne são inimigos de Deus, mas os do Espírito têm paz. O que é paz? Paz é o contrário de inimizade. Agora nós somos amigos de Deus. Nós não estamos em guerra contra Deus, nós temos paz. Fomos reconciliados, somos seus amigos. Os da carne não podem sujeitar a lei de Deus. Os do Espírito, eles cumprem a lei de Deus, eles estão em paz com Deus. Na verdade, mais do que isso, eles se alegram na lei de Deus. Eles têm prazer na lei de Deus. Paulo 7:22, o homem interior tem prazer na lei de Deus. Eles se satisfazem porque esse é o caminho da santidade. E os nascidos do Espírito têm prazer na santificação. O coração deles deseja a santificação. Os da carne, vivendo o caminho de morte, caminho de miséria, caminho alheios à vida de Deus. Os do Espírito têm a vida de Deus. Essa paz com Deus é fruto da vida espiritual em Cristo Jesus, dessa reconciliação, dessa obra de Cristo. Os da carne não podem agradar a Deus. Irmãos, nós temos paz com Deus, por quê? Porque nós podemos agradar a Deus. Por nós mesmos, é claro que não. Por causa de Cristo. Deus se agrada do Filho, e nós como igreja dEle, em Cristo, embutidos em Cristo, quando Deus olha para o Filho, Ele se agrada de nós, da sua igreja, porque nós estamos em Cristo. Quando Deus vê a sua igreja, Ele vê o Filho, e Ele se agrada do Filho, e é por isso que nós temos paz. Meus irmãos, que maravilha essa palavra paz, gloriosa palavra para as nossas vidas, é uma bênção daqueles que foram justificados pela fé. Paz com Deus, saber que o grande problema do pecado foi resolvido, saber que nós fomos reconciliados com Deus, saber que nós não devemos nada para Deus por causa daquilo que Cristo fez no Calvário, né? Que maravilha, né? Mas agora nos versos 9 a 11, meus irmãos, Paulo agora vai fazer uma aplicação, e ele vai desenvolver essa descrição aqui, sobretudo dos que andam no Espírito. Ele vai se deter e apresentar e explanar sobre os que andam no Espírito, e ele vai se referir a esses que andam no Espírito pelo pronome vós. Vós, porém, não estáis na carne. Está falando de quem? Dos que andam no Espírito. Então ele vai se dirigir aos cristãos, e ele vai ainda continuar a sua descrição desses, da realidade da nossa vida segundo o Espírito, né? Os que estão na carne não podem agradar a Deus, né? E ele traz aqui então no verso 9 duas verdades a respeito dos cristãos. A primeira, verso 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Primeira verdade, irmãos: nós somos habitados pelo Espírito. E só nesse verso 9 é interessante, né? A título de curiosidade aqui, olha quantas vezes ele menciona o termo Espírito, né? Espírito, Espírito de Cristo, Espírito de Deus. 3 vezes, só nesse versículo, mostrando que esse é mesmo o capítulo do ministério do Espírito Santo. Mais de 20 referências ao Espírito Santo aqui nesse trecho, né? Vocês são habitados pelo Espírito. O Espírito Santo habita em vós. Assim é o crente, assim é os que andam no Espírito, eles são habitados pelo Espírito. E o Espírito Santo, habitando em nosso coração, vem fazer morada. Isso fala de permanência fixa, definitiva. Ele vem morar no coração dos filhos de Deus, Ele vem morar em nós. É morada permanente, irmãos, não é um aluguel temporário, não é morada permanente. Não é Airbnb, só virada, não, é permanente, mas pode ter certeza, Ele habita no nosso coração. Olha quanto temor deve surgir em nós, né, sabendo que a pessoa santa da terceira pessoa da Trindade mora em nosso coração. Essa é uma bênção do cristão, ele é habitado pelo Espírito Santo, né? E quando o Senhor Jesus lá, naquele discurso de despedida, um pouco antes da cruz, às vésperas, à sombra da cruz, ele diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, né? E viremos para ele e faremos nele morada. Esses que amam a Deus são habitados pelo Espírito. É uma referência aos cristãos, os que são do Espírito. Paulo, em Efésios, diz: habite Cristo em vosso coração. Somos habitados pelo Espírito de Deus. Que bênção, irmãos. A gente não consegue nem dimensionar a grandeza dessa verdade. Mas no verso 9, uma outra marca dos que são do Espírito, dos cristãos, vós, né, que se refere à igreja: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito habita em nós, e se a gente tem o Espírito, a gente passa a pertencer a alguém. E esse alguém é aquele que nós chamamos de Senhor. É o Senhor Jesus. Somos habitados pelo Espírito. E nós temos um dono agora. O Senhor Jesus é o nosso dono. Nós pertencemos a Cristo. Duas verdades poderosas. Duas verdades gloriosas aqui, irmãos. E seguindo nos versos 10 e 11, mais duas verdades a respeito da nossa constituição como cristãos, né? No verso 10, Paulo vai apresentar e descrever a nossa constituição, a vida dos que andam no Espírito, na sua perspectiva no presente. Ele vai fazer duas declarações. Aí no verso 11, ele vai falar sobre a perspectiva futura do cristão. No verso 10, primeira declaração, perspectiva no presente, aqui e agora, hoje. Essa realidade que nós já estamos desfrutando hoje, em Cristo, né? Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. O corpo está morto por causa do pecado. No presente, o corpo, ele está morto por causa do pecado. Por corpo aqui, devemos entender aqui o corpo físico, né? Corpo real, carne, osso, ossos, né, sangue, e também os aspectos, as funções do cérebro, cerebrais ali, o que envolve pensamentos, raciocínio e imaginação, corpo. É diferente do verso 9, que ele fala carne. Carne ali não se refere a corpo. Ali está se referindo sobre a natureza humana caída, ao homem não regenerado na queda, ao homem que vive sem a influência do Espírito, que ainda está escravo nos seus pecados. Mas aqui no verso 10, pense no corpo físico, nesse aspecto físico. Primeiro, pense nisso, nesse aspecto físico, né? O corpo está morto por causa do pecado. No presente, irmãos, nosso corpo, ele tem essa semente de morte em nós. Isso aqui não precisa nem defender muito esse ponto, porque é óbvio, né? Todos nós sabemos, um dia vamos morrer, se Cristo não voltar antes, nós vamos se tornar um dia comida de vermes, né? Esse é o nosso destino. A corrupção é a marca no presente. O nosso corpo, depois dos 25, dizem que o corpo para, estaciona, e depois dos 40 vai ficando evidente. A falência, né? A nossa queda livre, né? Nós vamos no free fall, queda livre, vamos despencando. E é claro que na velhice as nossas funções vão parando, né? Mas a semente de morte, ela já está ativa desde o nascimento. Basta visitar o nosso CEPOM aqui, o nosso hospital, você vai ver muitos jovens, crianças também, com câncer, lutando contra enfermidades, a fraqueza da carne. Toda essa desgraça e tragédia no corpo, né? É um corpo que tem essa semente de morte. Basta nascer para a gente começar a morrer. Nosso corpo é o corpo, né, que está morto por causa do pecado. Tem esse aspecto físico desse corpo morto, mas tem também o aspecto moral. Porque este corpo, irmãos, isso nós não podemos esquecer, é um instrumento que o pecado pode usar mais prontamente. Este corpo, ele de fato, ele dá ocasião para o pecado. E o pecado permanece no corpo. E Romanos 7 está aí, né? Romanos 7 está aí para mostrar o quanto o pecado, né, atiçado pela lei, ele provoca uma luta interior terrível na vida do crente. Na vida do crente, né? O corpo é um campo de batalha moral. E a lei do pecado se faz presente em nossos membros. O corpo é um instrumento do pecado. O pecado usa o nosso corpo para suas investidas iníquas, né? E é por isso que nosso corpo aguarda a redenção. Paulo vai falar mais sobre isso um pouco mais nesse capítulo mesmo, mais para frente. Então aqui é um corpo morto por causa do pecado. O físico debilitado, corrupto, caindo, e moralmente também. O pecado, a lei do pecado reside, o pecado reside em mim. A lei do pecado em nossos membros. Mas aqui a parte boa, a parte boa nesse verso 10, na nossa realidade no presente, é que o Espírito é vida por causa da justiça. Embora nesse carro velho, nesse calhambeque, pifando, todo debilitado, nos traindo o tempo todo, os desejos bons às vezes são pervertidos pelo nosso próprio corpo e acabam se tornando paixões desordenadas por causa dessa condição de corpo de pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E aqui, de maneira correta, a nossa versão Revista Atualizada, a ARA, ela traduziu com letra minúscula. Por quê? Porque não se refere ao Espírito Santo. Né? Se refere ao nosso espírito, à nossa alma. É um lugar, poderíamos dizer, do nosso coração, nosso interior, onde nós temos comunhão com Deus. Nós somos regenerados de uma semente incorruptível. Tem a semente da morte no corpo, mas há uma semente incorruptível. Fomos regenerados dessa semente, que é justamente na nossa alma. E é por isso que o nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, já vai dizer o apóstolo João. O nosso espírito está vivo, o ímpio não. O ímpio não tem comunhão com Deus, ele ainda está morto nos seus pecados. Mas o cristão pode dizer, ele me deu vida quando estava morto nos meus delitos e pecados. Os nossos sentidos espirituais são despertados. Nós ouvimos a voz do pastor, nosso coração foi regenerado. Paulo vai falar sobre isso, dizendo que é a nova, o coração circuncidado, novo coração, homem interior, nascido de Deus. Várias palavras para falar sobre essa vida espiritual na qual nós já desfrutamos no presente. E nós desfrutamos graças ao quê? Graças à obra de Cristo. O Espírito está vivo por causa da justiça, e não tem outra maneira de interpretar isso, senão afirmando que essa justiça é aquela que Cristo conquistou na cruz por nós, a justificação pela fé. Deus, por meio do seu Filho, nos concede a justiça do Filho. É essa justiça que nos dá vida, a justiça de Cristo no Calvário, na cruz, perdoando o nosso pecado, nos salvando e nos ressuscitando espiritualmente. Essa é a nossa realidade no presente, irmãos. Um corpo que é um carro velho, mas um coração, um espírito, uma alma que foi despertada, é viva. Sentidos espirituais, comunhão com Deus. Somos sensíveis à voz do Espírito. Podemos ouvir o Senhor falando por meio da sua palavra. Isso é algo maravilhoso. Mas no verso 11... agora a coisa fica boa. Agora melhor, irmãos. É a descrição dos crentes, dos filhos de Deus, dos que andam no Espírito, mas no futuro. No passado, um corpo de pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça de Cristo. Mas no futuro a coisa fica boa, irmãos. Olha só o verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus entre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Está falando sobre a nossa realidade no futuro, né? E aqui Paulo, então, ele vai afirmar que Cristo ressurgiu da sepultura, se levantou dentre os mortos, e ele se levantou com seu corpo físico. Duas vezes Paulo afirma aqui que Cristo ressuscitou fisicamente. Não é por acaso. Veja aqui, ó. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos. Ele ressuscitou, né? Ele poderia ter dito apenas ele ressuscitou Jesus, né? Mas ele, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os, ele repete duas vezes essa verdade da ressurreição física de Cristo no seu corpo. E ele está dizendo o quê? Cristo ressuscitou dentre os mortos, corpo. E você e eu, cristãos, ressuscitados em corpo. Verdade gloriosa. Aquilo que aconteceu com Cristo é aquilo que vai acontecer conosco. Já nos aconteceu espiritualmente, porque nós já fomos mortos, sepultados e ressuscitados com Cristo, mas espiritualmente falando. Espiritualmente, falando, né, irmãos? A gente não estava lá na cruz, eu não senti dor nenhuma na cruz. Mas espiritualmente falando, eu morri com Cristo e ressuscitei. Mas agora não. A ressurreição é corpo mesmo. Corpo físico. E a certeza disso, Paulo está dizendo, o que aconteceu com Cristo acontece com vocês. E mais, da mesma forma que ele já começou ressuscitando a nossa alma, que era uma alma morta, passou a ser viva e espiritual, passou a ter comunhão com Deus e relação com Deus, isso vai acontecer com o corpo. Com o corpo não aconteceu ainda. Vai acontecer essa grande redenção do corpo. E a garantia disso, meus irmãos, a garantia disso é que o Espírito mora em nós, nós pertencemos a Cristo, nós somos dele, ele é o nosso Senhor. O Espírito Santo em nós, em Efésios Paulo vai dizer, vocês também que creram, recebeste a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o selo. É a garantia inviolável, é um lacre que não pode ser violado. A garantia, esse selo é a garantia do quê? Aí Efésios 1, 14. Selados pelo Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. É o penhor, é essa garantia, é o penhor até o resgate da sua propriedade. Nós somos a propriedade. Ele colocou o Espírito, garantiu o Espírito até nos resgatar. Por isso que não é uma moradia temporária, é até o resgate. É até o Senhor completar essa boa obra que Ele começou. Aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor não faz trabalho incompleto. Ele começou alcançando a nossa vida, nos reconciliando, nos salvando, e Ele vai completar. Vai completar até o dia de Cristo. Quando é o dia de Cristo? Não é o dia, não está fazendo referência ao passado. É um dia que vem. É o dia do retorno do Senhor. É o dia onde o Senhor vai transformar esse corpo imortal com a imortalidade, o corruptível com a incorruptibilidade. É o dia de Cristo, o dia da vinda do Senhor, o dia glorioso, o dia da consumação, da glorificação. Né? É futuro tudo isso, irmãos. No futuro, teremos esse corpo glorioso, esse corpo glorificado. Eu queria concluir trazendo essas últimas palavras e dizendo que, irmãos, quando nós olhamos esse trecho aqui, né, teremos um corpo glorificado como Jesus, nós olhamos para o futuro e podemos ter certeza. Na verdade, nós podemos ter a certeza de que esse corpo abatido, humilhado, que vai falido, vai ser transformado num corpo incorruptível, um corpo sem doenças, sem dores. Quando nós pensamos em tudo que o Senhor Jesus conquistou, num passado distante, lá na Aliança Eterna, antes da fundação do mundo, e pensem, não deu nem para mencionar aqui, mas pensem, as pessoas da Trindade nesse trabalho, o tempo todo, ver o Pai enviando o Filho, Cristo morrendo na cruz, padecendo por nossos pecados, o Espírito Santo ativo e operante, né, trabalhando o tempo todo aqui, aplicando as bênçãos da redenção de Cristo em nosso favor, trabalhando o tempo todo. E esse projeto que é um projeto antes da fundação do mundo, um projeto que foi executado por Cristo num passado próximo, aí, 2000 anos atrás. E esse projeto foi aplicado a nós num passado recente, talvez alguns anos atrás, talvez menos tempo, para cada um de nós, quando o Senhor abriu nosso coração para crer, nos deu vida espiritual. E essa obra continua no presente, na nossa vida, na nossa caminhada de santificação. Hoje o Espírito Santo habitando em nós, pertencemos a Cristo, e olhamos para o futuro também. O que é que nós vemos? Vemos o melhor está por vir. Vemos que esse corpo falido vai ser revestido em imortalidade, vai ser glorificado, vai ser revestido de glória. Ah, irmãos, não temos onde encontrar desculpas para vivermos desanimados. Não tem como nos acharmos desmotivados pensando neste plano, na dimensão, na glória deste plano que começou antes da fundação do mundo e tem um futuro eterno, glorioso, restauração completa e final, e sem contar, e Paulo vai expor aqui no capítulo 8, a restauração do cosmos e tudo mais. E, irmãos, tudo isso em nosso favor. Não tem como vivermos uma vida meia boca, desanimados. Não dá para acharmos que temos algum motivo para reclamar. Não dá para, em nenhum momento, acharmos que somos cristãos miseráveis. Não tem, irmãos. Se você entendeu o Evangelho da Graça, você vai ver que esse plano de Deus é glorioso, é poderoso, é gigantesco. E só resta a nós desfrutar das alegrias dessa paz com Deus que nós já temos. Reconciliação com Deus, andando essa paz, vivendo essa paz com Deus na nossa vida dia a dia, em santificação, aplicando essa paz em todas as áreas da nossa vida, aplicando essa paz na vida da igreja, tendo paz uns com os outros, celebrando a alegria daquilo que o Senhor conquistou por nós. Que glória ser desse tipo de pessoas que foram alcançadas pela graça, os que andam no Espírito. Então, a única maneira de nós vivermos é andando no Espírito. Isso é andar em santificação. Isso é andar vivendo nos caminhos do Senhor. Mas sempre lembrando, e aqui eu termino, vigiai e orai, irmãos. Não subestimem no tempo presente o poder do mundo, da carne e do diabo. Vocês estão num corpo, um corpo falido, que está se deteriorando, um corpo que é instrumentalizado pelo pecado muitas vezes. Como Jesus disse para Pedro, o espírito está pronto, a carne é fraca. Pensem nisso, não subestimem a carne, o diabo, mas se humilhe diante de Deus, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Se revistam da armadura de Deus, se humilhem diante de Deus em oração, vivam uma vida de dependência de Deus, que é assim que o crente vive, na dependência do Senhor, na dependência do seu Evangelho. Esse mesmo que nos traz essas glórias e certeza e segurança. Esse mesmo Evangelho é poder de Deus para nos fortalecer. Como o apóstolo Paulo disse, olha, eu esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para quê? Por quê? Né? Para que, tendo pregado aos outros, eu não venha a ser desqualificado. Possamos viver vidas de santificação, vida de temor, na nossa luta contra o pecado, não negligenciando as disciplinas espirituais e vivendo na dependência do Senhor. É assim que o Senhor deseja, é assim que o Senhor nos chama para vivermos no tempo presente, vivendo para a glória dEle, vivendo no Espírito. Amém, irmãos? Vamos orar. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua Palavra, te agradecemos, ó Deus, por esse tempo precioso, onde nós abrimos, ó Deus, o Teu Evangelho, Senhor, onde nós podemos compreender a dimensão e a glória do Teu Filho, e às vezes não compreendemos o que mobiliza, o que fez o Senhor se empenhar tanto, Senhor, para salvar ímpios como nós, nos dar a sua vida e a sua justiça, nos dar a sua paz. Senhor, não somos merecedores de tudo isso que o Senhor tem feito em nosso favor. Mas, segundo a Tua graça e misericórdia, ajuda-nos a responder com uma vida de santificação em todas as áreas da nossa vida, vivendo para a glória do Teu nome, para engrandecer o Teu nome, para que o Teu nome seja sempre, ó Deus, feito grande através das nossas vidas e através daquilo que fazemos, Pai. Recebe a nossa oração, abençoa cada um dos Teus filhos aqui, dá força a cada um para viverem a vida de santidade, como é digno daqueles que vivem no Espírito, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus.